Olá, amigo internauta ligado aqui na Rádio Esporte MS, forte abraço, boa noite, estamos começando mais uma edição do Papo de Esportes, hoje, segunda-feira, 13 de novembro, véspera do grande dia para o futebol sul-mato-grossense. Conferindo destaque de hoje aqui no Papo de Esporte, Corumbaense é convidado para preencher segunda vaga da Copa Verde. Amanhã, 96 atletas de Mato Grosso do Sul embarcam para os Jogos da Juventude em Brasília. A competição começa no dia 16, no ginásio Nelson, lá em Brasília. Teve rodada lá em Dourados, o time do Juventude não foi tão bom como queriam. E o líder continua sendo o Pinheiro de Ribas do Rio Pardo. E no Campeonato Brasileiro Paralímpico, o time do Sendef, vice-campeão brasileiro, ficou com a quarta posição. Perdeu para o time da capital na decisão do terceiro colocado. E o Vasco da Gama, o grande favorito, perdeu também para Anfer do Rio de Janeiro. A de Futebol de Mato Grosso do Sul realiza na parte da manhã o Congresso Arbitral da temporada 2018 do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série A. Ah, estava esquecendo, o misto empatou com o Sena de Nova Andradina, lá em Nova Andradina, em 2-2. E hoje estamos recebendo, você está vendo aqui, você que está no Facebook, o Marco Tavares está conosco aqui já no Papo de Esporte para falar tudo, para antecipar tudo que vai acontecer amanhã pela manhã. Também não tem bola de cristal, mas vai tentar falar alguma coisa de tudo que vai acontecer amanhã no arbitral da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. E segunda-feira, você sabe, é dia de papo com o Dr. Magno Brasil. Vai falar sobre a psicologia no esporte. O que será que o Dr. Magno prepara para nós hoje? Tem também informações do professor Mário Márcio Cabreira, dando a sua pitada no futebol, no esporte brasileiro. E também tem a presença do Paulinho do Controle, falando sobre a decisão. Teve rodada decisiva da Coab e o Paulinho do Controle vai trazer tudo sobre o esporte amador aqui no Papo de Esporte. Em um minutinho nós voltamos para falar muito, para debater e também a presença hoje, segunda-feira, você sabe, dia de Odair Martimiano estar aqui no programa para também debater as coisas do esporte. Em um minutinho nós voltamos.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Renato, tu és guerreiro, tu és forte, um grande campeão. Viver será sua glória, vamos torcer doando nosso coração.
Viver é uma grande conquista. O SUS é o maior programa público de transplantes do mundo e ajuda cada vez mais pessoas a serem vencedoras. Assim como o Renato Incal, atleta transplantado de coração. Seja doador de órgãos, avise a sua família. Ministério da Saúde, é o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Agora você tem onde ficar bem informado. Papo de Esportes, às segundas, quartas e sextas, aqui na Rádio Esporte MS, a partir das 7 da noite.
Internauta ligado aqui na Rádio Esporte MS, forte abraço, estamos começando mais um Papo de Esporte, hoje nessa segunda-feira, trazendo para você aqui o Boa Noite do Odair Martimiano, está de volta, tudo tranquilo, Odair Martimiano?
Boa noite, Severo, boa noite, Marquinhos, boa noite, nossos internautas, tranquilo, Severo, tranquilo e aquela punha atrás da orelha, né? Essa vaga na Copa Verde é mais uma pro estado do Mato Grosso do Sul. É, confesso para você que não vejo com bons olhos.
Confessa, verdade.
Verdade. Ainda mais sabendo agora, né, com essa, esse fato ocorrido na cidade de Corumbá, né, com o prefeito.
Com a morte do Reuter,
que era um apoiador do time. Não sabemos qual vai ser o destino, né, do time do Corumbaense. Né, se vai poder jogar na sua casa, se não vai, se vai ter que sair, se não vai. Então, eu acho que nesse momento, eu não vejo com bons olhos essa vaga para o estado do Mato Grosso do Sul.
Muito bem, só para situar você, amigo internauta ligado aqui na Rádio Esporte MS, a federação recebeu na tarde de hoje, no voto meio-dia, né, a informação vindo da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, apresentando e dando mais uma vaga para Mato Grosso do Sul na Copa Verde. O time que está já classificado, garantido, é o time do Operário, né, por conta da terceiro lugar no campeonato deste ano, está na Copa Verde e agora... acho que até saiu um time lá do Norte, né? Acho que foi o Remo, o Paysandu, que saiu. E a Confederação acabou apresentando essa vaga para a equipe do Corumbaense. E o Odair está preocupado, lógico, né? Realmente o grande desportista da cidade de Corumbá era o próprio prefeito, né? O Marcelo Yunes, que pese era o presidente da Fundação de Esporte, mas...
Mas vai ter todo um trâmite, né?
Verdade, né?
Sabendo que para a Copa do Brasil... tem aquele imbróglio do estádio, vai
que não poder... foi resolvido ainda, viu,
não, doutor? Foi resolvido
ainda não, hoje eu estive conversando com fontes ligadas ao prefeito, ele também está preocupado ainda, não está resolvido não.
Então, se não poder jogar lá, vai ter que vir ou para Campo Grande, se o Morenal também for liberado, senão ir para Dourados. É uma logística muito, muito, né, muito cara, muito longe. É isso que me preocupa, não o time, sim, não, me preocupa esse, né, se ter que sair muito. O torcedor de Corumbá, do time do Corumbaense, é um torcedor apaixonado. Então, esse momento eu não vejo essa indicação para Corumbá, para a cidade de Corumbá, para o time do Corumbaense, como a mais... É lógico que ele fez para merecer, o campeão teria que primeiro passar por ele, para depois passar para o segundo, terceiro e quarto. Mas estou preocupado, Severo.
Muito bem. E recebendo hoje também aqui, pela primeira vez aqui no programa Papo de Esporte, Marco Antônio Tavares. Boa noite, Marquinhos.
Boa noite, Cláudio. Boa noite, Odair, aos internautas aí. Realmente a gente... trabalha muito na CBF para que a gente possa conquistar algumas coisas. E uma das conquistas foi essa segunda vaga. Né? A gente conversava com o presidente Bosco hoje à tarde, do que implica também. A gente não é só positivo ou negativo, mas a gente tem que falar o que ocorre. Né? E o presidente Bosco, a gente alertava que esse calendário da Copa Verde, ele é jogado junto com o estadual.
Exatamente.
Né? Nas mesmas datas. E aí o Corumbaense vai ter que, como amanhã pode ser que escolham até mesmo o ponto corrido, e nós teremos aí 21 vagas, 21 datas
para
ser resolvida, ou 20 datas, vários formatos aí se desenhando, então talvez a gente tenha todos os domingos e todas as quartas ocupadas, né? E nós já temos aí a questão do Operário para resolver, e o Operário amanhã vai ser cientizado de que quais são as datas que nós temos e quais serão marcadas pela CBF.
A data da CBF ainda não foi definida,
não,
né?
Não tem
ainda
definido, não. Mas pode ser nas datas que a gente vai ocupar.
Certo.
E em tendo um formato cheio, que ocupariam todas as datas, o Operário teria que ter um segundo time para jogar ou o estadual ou a Copa Verde.
Certo, Marquinhos.
Da mesma forma, o Corumbaense.
O Corumbaense, só para informar, já confirmou que quer participar ou ainda não? Foi só convidado.
O presidente Bosco estava em Campo Grande, ele se reportou a toda a sua diretoria lá em Corumbá.
Certo.
E eu acho que até hoje, até amanhã, mais tardar no arbitral, a gente tem essa resposta, se vai ou não, né? Se imagina, se Corumbá não tem condição de participar, qual outro clube teria hoje, né? Que reúne uma condição, um estádio bom para se praticar futebol, uma torcida que coloca lá 4 mil, 5 mil torcedores todos os jogos, uma prefeitura que dá um apoiamento fantástico para a equipe, né? E um time de qualidade jogando. Então eu acho que hoje o Corumbaense reúne talvez as melhores condições para que a gente possa ter um representante bem digno, tanto na Copa Verde como no Campeonato Brasileiro da Série D.
Na Copa Verde, Marquinhos, a tabela, pelo menos deste ano onde o Operário jogou, não jogou só na quarta, né? Ele jogou no sábado também, né?
Tem algumas datas que jogou no sábado, tem outras datas que jogou na quinta, né?
Correto.
Então, não temos um domínio sobre isso, né? Então, na verdade, assim, é bom o internauta entender a situação, quando ele entra lá no calendário, fala assim, as datas para os estaduais. Não é só data para o estadual.
É verdade.
Né? Nós temos data para o estadual, nós temos Copa do Brasil, nós temos outras competições, não é somente para, para o estadual. As
competições estão, né, acontecendo tudo paralelamente, mas ainda mais agora, Copa do Brasil agora é o ano todo,
exatamente.
A Copa Verde então, também está chegando.
Nós temos várias datas e que concorrem com outras condições. Né?
E este ano pior ainda, né, Marquinhos, por conta da Copa do Mundo, que foi encurtado o campeonato.
É, nós tínhamos no anterior 26 datas. Hoje nós temos 20.
Certo.
Né? Então, mesmo para fazer, se os clubes amanhã decidirem lá que querem fazer um campeonato de pontos corridos, nós vamos fazer jogos terça, quinta e domingo. Para atender essa.
Aí não tem jeito.
Entendeu?
É mais complicado ainda.
Exatamente.
Ainda mais a distância de algumas cidades que nós temos aqui, né, Marquinhos? Se colocar Corumbá, depois colocar Costa Rica. Ou seja, o time vai treinar dentro do ônibus.
Dentro do ônibus, E outra, não só isso, né? Quando a gente faz um formato que a gente está acostumado a disputar agora, com 16 datas, você tem aí a possibilidade de montar um elenco com 24, 25, 26 jogadores. Quando você vai passar a ter jogos quartas e domingos, você tem que ter um elenco com 30, 33 jogadores, senão você não vai suportar nem a questão das lesões, nem a questão dos cansaços, de viagem, de falta de treinamento, e também a questão de cartões, que sempre complica a montagem da equipe. Então você vai ter que ter um elenco aí de 33 a 35 jogadores, o que aumenta o investimento, né?
Agora, você imagina a logística para o time do Corumbá, do Corumbaense, para o time do Costa Rica e para o time do Urso de Mundo Novo. Ter que, vamos aí, sair de Mundo Novo, ir para Corumbá, voltar para Mundo Novo, ir para Costa Rica, voltar para Mundo Novo, vir para Dourados.
No ponto corrido acho que é inviável ainda, né, Marquinhos? Eu acho que ainda nesse ponto. Em um formato com um campeonato com dois grupos e jogando só de quarta e domingo, eu acho que é inviável ainda.
Ah, sim.
Se fosse um campeonato para jogar domingo, sábado, domingo, aí tudo bem, né? Acho que daria
mas
certo.
Mas imagina a logística do departamento técnico para montar essa tabela.
Que agradar é pior ainda.
12 dirigentes, né?
Todo mundo ouvido lá, né, Marquinhos?
Sim, certeza.
Não quero jogar quarta, não quero jogar domingo, não quero ir para Corumbá, quero...
E como diz o bom gaúcho, todo mundo quer puxar brasa pro seu churrasco. Né?
É verdade. Até porque, bom, tem uma novidade agora, deve ter uma novidade, né, Marquinhos? Pelo menos é que se espera que... Só para encerrar, o internauta que já está acionando aqui, está nos ouvindo e também nos vendo aqui agora no Facebook lá do Cláudio Severo. Por enquanto você está me ouvindo, Cláudio Severo, nós vamos colocar semana que vem lá, quarta-feira, quarta-feira não tem problema porque vai ter o arbitral, mas quarta-feira nós vamos falar sobre vamos estar no Rádio Esporte Mestre também, no Facebook do Rádio Esporte Mestre. Tá certo, Daniel Martimeno?
Certo.
E no seu aí, já está ligado aí ou você não ligou?
Ainda não.
Então tá.
Estamos aqui reproduzindo, já mandei a mensagem, estamos aqui ao vivo no Cláudio Severo,
isso,
no Facebook do Cláudio Severo.
Já tem gente pendurada aqui, o Samuel, já. O Luciano Lima, o Gustavo, o Elaine, Jara, o Marcos Vinícius, já tem gente pendurada aqui, já está acionando. Só para encerrar a questão da Copa Verde, a definição, mesmo com o convite, a definição depende, lógico, do time do Corumbaense. Se
clube,
ele quiser,
claro, sim.
Você falar, abrir mão.
Se ele abrir mão, nós vamos convidar o segundo, que seria o novo.
Correto. E aí assim sucessivamente.
E assim sucessivamente pulando o terceiro, que é o operário que já está, né?
Só para lembrar, só para confirmar então. E a Copa Verde não tem nenhum apoio financeiro da CBF?
Tem ajuda
tem
logística.
Tem a questão também
das pets,
né?
Que eles compram
lá. Bem lembrado.
Um jogo eles compram as pets pelo valor do ingresso.
Que era mais ou menos 30 mil reais, né?
Isso.
Os times pelo menos tem isso livre,
tem,
30
tem
mil.
Uma...
Livre, né? 30 mil reais. Muito bem, Copa Verde fechado. Marquinhos, eu já coloquei aqui, Grupo A, Comercial, Operário, ABC, Corumbaense, Costa Rica e Novo.
Essa foi uma proposta da reunião, que apesar de ter sido informal, foi uma proposta dos clubes lá na reunião para que pudesse o Corumbaense vir para esse grupo, né? E os dois que passassem da Série B ficar no grupo que a gente chama o grupo lá de baixo, né? Que seria o Grupo B.
E até porque, Odair, Martimiano e Marquinhos... Quer queira ou quer não, no grupo B, sendo naquela região lá, a distância é bem menor, né?
Sim, sim.
Urso, Águia Negra. Acho que o mais longe seria Urso até aqui, Rio Brilhante, né? De Mundo Novo, assim, Rio Brilhante, né?
Mesmo entrando os dois clubes lá, o Senna e o Operário de Dourados,
ficaria
ainda
mais
ficam
fácil.
Próximos, né?
Ficam próximos. Então, em parte de logística, acho que o grupo B, lá de baixo, acaba ficando até melhor, né, Marquinhos?
Ah, sim, em termos de logística, tirando o Corumbaense para cá, não resta dúvida, né, que você, Corumbá é 400, são 420 quilômetros, né, ele fará aqui 4 viagens de 420 quilômetros. Lá ele faz 6 viagens de mais de 600. Então a quilometragem que ele vai rodar é muito menor, né, para o clube do Corumbaense. E para o clube daqui, saiu a CERC, que é a mesma distância quase que de Corumbá, um pouquinho mais, 80 quilômetros, né, que também não tem muita diferença.
Verdade. E quer queira ou quer não, tem muito mais atrativo também para nós aqui o Corumbaense, né?
Ah, não, certeza. Primeiro... Você
ficaria um grupo mais forte.
É, eu diria que assim, com o elenco que eles estão montando, os times da capital vão ter uma dificuldade maior para ficar. E aí eu diria que só restariam aí 3 vagas para se manter o campeonato. Manteríamos aí 3 vagas, porque o Corumbaense já é um grande favorito a essa primeira vaga, né? Mas fora isso, eu diria que os clubes de Campo Grande têm outro valor a ganhar, que é a renda, né?
Com certeza.
Todo torcedor de Corumbá,
não há dúvida nenhuma.
Não só os que vêm de Corumbá, mas os que moram aqui,
verdade.
Todos vão assistir o jogo do Corumbaense, ou no Morenão, ou na Moreninha, e o que dará um aumento de renda per capita aí para o clube mandante aqui da capital. Então teria essa vantagem, né? E a outra questão é a motivação, né? Jogar em Corumbá sempre é uma motivação, né? Jogar com o estádio cheio, realmente lá é um ambiente de futebol, né? E para o atleta isso é importante, jogar num local que a torcida participe efetivamente do jogo.
Muito bem, já recebi aqui o áudio do professor Mário Márcio, já também a participação dele aqui no Papo de Esporte, para falar da sua pitada, já também o Paulinho do Controle e também do Magno Brasil. Marquinhos, já coloquei aqui o Operário e Senna no grupo B, junto com o 7, o Águia Negro, o Urso e a Navira, por enquanto, Naviraense. O meu amigo Edilson Oliveira participou conosco na sexta-feira, disse que a situação está complicada em Naviraí. Tem alguma informação mais concreta ou não, Marquinhos?
Não, na verdade, a gente sabe lá que eles tentaram uma composição de uma nova diretoria, não conseguiram, e hoje quem dirige o clube é o Conselho Deliberativo do clube, presidido pelo nosso grande amigo lá, o Soares, né? Mas eles não elegeram uma diretoria executiva para poder tocar, o time aí no estadual do ano que vem. Então, eu assim, com muita tristeza, eu acho que com todas as condições que são reunidas, eu acho que o Naviraí não viria para o estadual.
Muito bem. Vai abrir uma vaga ou a situação do misto tá, só depende do tribunal? Porque aí, em tese, pelo regulamento, abriria mais uma terceira vaga do time
então,
da Série
a federação, Cláudio...
Que é a posição da federação?
A federação vai defender a tese de que o misto, na sexta-feira, não possuía nenhum jogador regular. Isso nós vamos brigar até o final, entendeu? Vamos provar que o misto não tinha esse jogador regularmente inscrito no BID, que é o que fala o regulamento. Mas você sabe que tribunal é uma coisa, né, meia imprópria de se prever.
Cabeça de juiz, tudo, sentença, né?
Exatamente.
Complicado.
Então a gente vai trabalhar na hipótese de que o misto encontrava-se regular para jogar o campeonato da Série B pela falta de inscrição dos jogadores. Mas isso é possível de ser revertido, né? Nós tivemos aí uma liminar, então o misto jogou sob liminar, né? Não que o misto tenha razão e jogou porque tenha razão. Nós acatamos a liminar do TJD e não discutimos. Mas até na quarta-feira, no jogo do misto que ele vai reunir lá em casa, a federação vai trabalhar amanhã para poder derrubar essa liminar e provar que o misto não tinha atletas nenhum inscrito no BID da CBF, no sistema de gestão web da CBF.
Sendo assim, o jogo de quarta-feira fica mantido? Ele joga ou não joga?
Nós estamos mantido todos os jogos da Série B, com a participação do misto, estão mantidas pela força da liminar.
Sim.
Até que ela seja cassada ou até que seja julgado o mérito, ela passa a ter vigência, né? Então
certo.
A federação está preparando um jogo lá em Três Lagoas, como nós preparamos lá em Nova Andradina. Nossa equipe de arbitragem, fizemos o sorteio para o jogo, já nomeamos o delegado, todas as estruturas lá, policiamento, bombeiro, ambulância, médico, estão sendo contratadas lá pelo misto, então o jogo para nós está sendo organizado. Juridicamente, nós estamos tentando, até quarta-feira, provar que o misto não tinha esses atletas inscritos e, com isso, talvez derrubar a liminar.
Essa liminar está ativa e Normalmente o tribunal está se reunindo na terça e na quinta.
Terça é o pleno e quinta as comissões, né?
Então para amanhã então vai ter alguma
reunião? Não sei. É, na verdade, assim, como é liminar e não necessariamente precisa passar pelo tribunal, né? Pelo pleno, a questão do mérito, sim, tem que ser julgado pelo pleno. Mas a derrubada da liminar pode ser feita de outra forma.
De qualquer momento, né? Então, ficaria, lógico, esperando, aguardando se o tribunal marcar, então, o julgamento na próxima quinta-feira. Muito bem. Ô, Daimar Chimena, alguma questão?
Tem gol.
Tem gol. São 19h25. Hoje tem Santos e Chapecó, né?
É lá o gol.
É. Quem marcou,
Daimar? Chapecoense 1, Santos 0. Informação, Nelson Corrales.
O Nelson é corintiano, tá ligado, né? Os torcedores corintianos estão irradiantes, não sei porquê, né? Acompanham tudo. Verdade. Aí vê um time como o Santos perdendo, aí fica mais...
Não, mas aí eu vou discordar de você. É que a Chape é o nosso segundo time hoje.
É verdade. É verdade, todo mundo torcendo para
a
Chape.
Eu tenho a torcida pelo Corinthians ser o campeão, mas que a Chape não caia.
É verdade, tem isso também, né? Que não cair, né? Ô, nós temos uma boa notícia, uma triste. Vou dar uma notícia triste aí, Martimiano.
Vamos.
Notícia triste para você, internauta, ligado aqui na Rádio Sport MS. Qual que é, Nelson? Itália está fora da Copa. Quer dizer, o Brasil está mais perto do título?
Olha, eu confesso para você, Severo, até brinquei aqui na hora que chegamos, né? Porque eu queria que a Itália, a Alemanha... Não, mas é assim, uma Copa do Mundo hoje, sem Argentina, sem Brasil, sem Itália, sem Alemanha, é como se um brasileiro, o Campeonato Brasileiro, estivesse sem o Flamengo, sem o Corinthians... eu acho que vai
sem o Palmeiras pro Corinthians ganhar.
Exatamente, sem o Palmeiras. Então, eu fico triste, eu queria. Né? Eu acho que o caminho talvez fique até mais difícil para as outras seleções. Hoje, voltando aqui, fazendo uma analogia ao Campeonato Brasileiro, o Corinthians só perdeu pontos para os times teoricamente pequenos. Para os times que estão brigando lá em cima, ele ganhou quase todas. E na Copa do Mundo, quem complica não é os times grandes. É lógico que na final, o 7-1 a gente esquece. Mas são os times pequenos, as seleções pequenas, que complicam as seleções que têm um porte maior. E já pensou uma final de novo Brasil e Itália?
Mas analisando a parte estrutural da Itália, a Itália, o campeonato, a estrutura da Federação Italiana está muito prejudicada, né?
Verdade.
Nós temos aí talvez o único time mais ou menos organizado é a Juventus, né? Que passou um momento difícil e agora se organizou, mas o restante dos clubes são tudo meia boca, né? Você tem um Milan que não consegue ganhar nada, participar de nada, que já foi o grande Milan, né? Nós temos lá Torino, temos outros grandes clubes que hoje estão... muito mal estruturados. Então, Nápoles, Itália, né? Nápoles, do Maradona, do Careca, entendeu? Então, eu acho que o campeonato italiano, a federação italiana tem que fazer mais ou menos o que fez a federação inglesa, né? Ter uma retomada de direção para poder realmente chegar a isso na seleção italiana.
E é mais ou menos isso que o Marquinhos disse, foi mais ou menos o que eu ouvi hoje no início da transmissão, que a Rádio Globo estava fazendo na abertura, né? E com os convidados lá, até alguns italianos participando da abertura, falando exatamente sobre isso, que o reflexo dessa seleção diz que é a pior de todos os tempos, é em virtude desse momento que está passando a federação, o futebol, né, italiano está passando.
Você vê o Balotelli fora, um garoto, né, 24 anos, o Balotelli fora da seleção e a Itália precisando marcar gol.
Eu também estava ouvindo, eu confesso, todo mundo sabe que esse negócio de números para mim é complicado, mas uma determinada época que a Itália ficou fora da Copa do Mundo, a confederação, a CBF deles lá, que eu não Federação Italiana, ela fechou o mercado para estrangeiros, né? Porque estava aquela inchando demais de estrangeiro. E não estava renovando os jogadores italianos. E depois disso veio o bicampeonato, veio uma sequência de campeonato. Eles estavam até comentando alguma coisa que poderia fechar. Eu acho que hoje é muito mais difícil, né?
Por exemplo, o campeonato inglês tem vários estrangeiros, mas a federação, a seleção inglesa é muito forte, né? Então, traçando um paralelo, não porque tem os estrangeiros, é porque a seleção é fraca. Né? A Espanha, prova disso é que teve vários estrangeiros, mas a seleção espanhola sempre foi quando entra, é candidata ao título.
aqui no Brasil, no Brasil, que é uma seleção só de estrangeiros, né? Sempre é forte.
É verdade, sim. Tem isso também. Acaba tendo aqui no Brasil sendo diferente, né? E por todos os problemas que o Brasil passou, o Brasil sempre arrumou aquele um jeitinho e agora está com a seleção forte, né? Só de estrangeiro, né? Não tem ninguém
do... A minha dúvida não é... A minha dúvida quanto a seleção do Tite, talvez vocês tenham opinião diferente, não é os 11 jogando. É os 11 que tem para suprir a ausência desses 11.
Né? Eu acho que banco.
É o banco.
Quando ele olha para o lado assim, vou colocar quem?
Aí tem, com todo respeito, tá jogando bem, mas um Firmino, não, o Tyson, eu confesso que eu não tinha visto ele ainda antes, mas não tem, eu acho que não tem, como dizia o nosso saudoso Ramão Cabreiro, não tem aquele estofo para jogar na seleção
ainda.
A minha
preocupação com a seleção brasileira, talvez nem seja a escolha do elenco, porque o elenco, tirando uma lesão ou outra, ou um cartão, poucos jogam, né? São poucos que jogam, não são os 23 que vão jogar, são 11 e mais um ou dois, então nós teríamos 13. Nós temos 13 jogadores de qualidade para jogar. A minha preocupação é se a gente vai chegar na Copa do Mundo com essa qualidade, né? Com essa motivação, com essa qualidade. Então eu acho que daqui para frente, a eliminatória foi uma grande motivação.
Certo.
Então precisa ver se esses garotos que estão lá, todos milionários,
mas agora,
né,
agora
a Copa... todos milionários vão estar motivados a ganhar uma Copa do Mundo.
É verdade, porque faltam só 6 meses só, né? E aí só vai ter mais 2 amistosos só, depois o encontro, né? O reencontro, e aí alguma coisa tem que motivar. O que seria para fazer motivar esses jogadores? Seria arrumar 11 Bruna Marquezine? Ou Dair Martimir?
Eu acho que arrumar 11 Bruna Marquezine.
Olha que você fala, o Danilo tá ouvindo, hein?
Tá ouvindo.
Você sabe que era propaganda do chinelo, né? Então, você toma cuidado.
Eu que sei. Mas eu acho que antes de arrumar as 11 Bruna, dinheiro não é. Esses 40 ou 50 que compõem a seleção, que a seleção não é composta só com jogadores, eu acho que a questão financeira já não é mais... É lógico que dinheiro
com
sempre
certeza.
É bom, mas não é mais bem-vindo.
Com certeza não vão discutir
nesse
bicho.
Nesse ponto não
vão
discutir bicho. É verdade.
Né? Então não é porque...
Não é como alguns anos atrás, né?
Sim.
Que o jogador discutia se fizesse gol e ia lá na placa, se ia fazer aquele gesto.
Se ganhasse o carro e ia dividir,
isso.
Né?
Acho que agora não. Né?
Não é uma preocupação mais que o Tite tem, vai ter.
Seria mais a satisfação pessoal, né, Dermot?
Agora, vamos aqui, Severo. Fazer o que o Neto fala, né? Que é motivação maior do que estar jogando para a seleção brasileira?
É, mas alguns não tem, né? Por exemplo...
tem isso.
Porque nunca eu faço uma analogia aqui com o time dos Estados Unidos que joga a Olimpíada, né? Eles não vão lá pelo dinheiro, não vão pelo nada. Eles vão pelo prazer de jogar basquete.
O basquete, né?
Eles vão porque a medalha olímpica para eles vale muito mais do que a fortuna que eles têm. Mas qual é a condição deles irem? Eles fretam 2 ou 3 aviões, alugam um hotel só para eles e levam filho, mulher, parente, papagaio. Então eles levam toda a estrutura que ele tem para ter o prazer de jogar. Então eu acho que o grande segredo que o Tite tem que manter nesse grupo é o prazer de jogar. Eu acho que um grande passo já foi dado com a escolha do hotel, né? O hotel são 2 complexos, um vai ficar a seleção e o outro vai ficar os familiares dos atletas. Porque é muito difícil você ficar 25 dias, 30 dias sem poder falar com a esposa, com seu filho, com seu neto, entendeu? E aí você tem essa possibilidade, eu acho que vai dar uma facilitada no humor e na compreensão de tudo isso.
E uma grande vantagem, Marquinhos, também, pior aquilo que não vai ter nenhum empresário tentando negociar jogador, porque tá todos eles bem lá, empregados, né?
Nem o gerente de banco ligando.
Verdade.
Que tá, tem que cobrir o cheque.
Tudinho tranquilo, porque nas outras seleções anteriormente tinha empresário querendo já levar jogador para fora, tá? Esse não. Todos estão muito bem empregados e aí acho que não vai ter nenhum problema. Já a gente volta com mais Papo de Esporte. Vamos falar sobre o Corumbaense, já falamos. Vamos falar da delegação que embarca amanhã para Brasília. Tem os Jogos da Juventude, futebol de salão. E vamos, é claro, falar muito mais com o Marquinhos aqui sobre a Série A do ano que vem, que começa na prática amanhã. 10h30 da manhã, a bola não rola, mas na prática começa tudo amanhã.
O campeonato 2018
começa amanhã. Amanhã
que é o pontapé inicial.
A bola mesmo só vai rolar, mas nem tudo é quando a bola rola, né, Dair?
É claro. Severo, só
manda um abraço aqui. Aí, mano.
Davi Jorge, né, esse é nosso...
Esse é também o número 2.
O
3, né?
3.
O 2 é o Everson, né?
É claro. O Noé Farias lá, nosso companheiro, né, sempre na aqui nos pressionando. Do... O Nelson Corrales, nosso companheiro, nos orientando, até mandou uma pergunta pro Marquinhos, daqui a pouco eu faço. O Rogério Vidimantas, que também colocou aqui que o Sete foi convidado no mesmo, na mesma situação do Corumbaense pro estadual, né, e a Copa Verde, e foi bem complicado, porque atrapalhou muito, né, com as viagens e as faltas de treino.
Verdade.
Também aqui o...
Rogério viajou bastante nessa época, né?
Railan Dourados, o Marcos Brito Porto, todos aqui na nossa audiência, né, no Facebook do Cláudio Severo.
Muito bem, também aqui, rapaziada, aqui no WhatsApp já também, o Jackson Pereira, o Atila ia vir aqui no programa, foi convidado, mas ele falou que ia ter um ensaio hoje lá na igreja, não tem problema, muito obrigado pelo carinho, tá ligado? O Herculano também está aqui conosco, o Herculano não é o deputado, mas é lá da Vila Nogueira, está sempre ligado conosco, obrigado pelo carinho. Querido, esse tá ligado, futuro prefeito de Terenos.
Ô, Farofino? Ah, não. Farofino. Olho Vivo, um abraço, Everson.
Olho Vivo ficou meio brabo aí, Daí Bertimeno, com a equipe da imprensa. O que foi? O que aconteceu?
Então, ele convidou, eu acho que ele não...
Comunicou direito.
Porque ele falou, quem vai ser lá pro final do mês, o começo de dezembro, não me recordo.
Acho que é 3 de dezembro.
Os interessados, né, que coloquem o nome aqui no grupo e tal, levante o dedo. E duas horas depois, só um tinha se manifestado, né? Ele ficou bravo.
Mas que coisa, Olho Vivo. Ô, prefeito.
Calma, prefeito. E, ó, finanças, eu tô aqui, hein.
Mandar um abraço também pro professor Paulo Manzano, que tá se recuperando. Boa recuperação, professor. Boa recuperação aí, professor. Estamos acompanhando, com certeza, aí. Já também tá aqui o Paulinho Controle. Já, Paulinho Controle, suas matérias estarão no ar. Vamos fazer um intervalo, já a gente volta com mais edição do Papo de Esporte aqui, falando sobre o Campeonato Sul-Mato-Grossense, que começa amanhã, gente.
Descontração, informação e muita opinião. É assim o Papo de Esportes, com os integrantes da Rádio Esporte MS, segunda, quarta e sexta, a partir das 7 da noite.
Viver é uma grande conquista. O SUS é o maior programa público de transplantes do mundo e ajuda cada vez mais pessoas a serem vencedoras. Assim como o Renato Incal, atleta transplantado de coração. Seja doador de órgãos, avise a sua família. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Nelson Corrales Fotografia, o seu evento em boas mãos. Aniversários, inaugurações de lojas, batizado, não fique sem a imagem do seu momento. Ligue-nos e faça um orçamento. Anote o telefone 99-684-4049, 99-684-4049. Mas que delícia! Pizzaria mais que pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
19 horas 38 minutos.
Eu até gosto de ficar com a minha família, mas eles sempre arrumam uma maneira de me irritar. Aí eu preciso tomar uma.
Você está sempre procurando motivo para beber, mesmo quando está tudo bem? Acesse www.alcoólicosanônimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA.
Muito bem, forte abraço para você ligado aqui na Rádio Esporte MS. Estamos com mais um Papo de Esporte. Manda um abraço aqui para a rapaziada que está curtindo, o Arthur Mário. Quando puder dar uma ligadinha, vou dar uma ligadinha com certeza daqui a pouquinho. Manda um abraço aqui também para o professor Mário Marcos. Está ligando, perguntando aqui, o professor Marquinhos. Também é professor de educação física, né, professor?
Eu sou professor.
Professor de educação física, né? Muitas vezes a gente esquece também, né? Professor, está lembrando aqui do tempo do Maria Constância de Barros Baixado. É ali
na Cândido Mariano.
Cândido Mariano, né?
É, ali nós tínhamos uma equipe de handball. É, e na época o Mário Márcio era goleiro do handball. Eu, o
goleiro?
Omar, o Jairo, goleiro. E o apelido dele era El Frangão.
Ô, Frangão, tá ligado conosco aqui. Também mandando um abraço aqui pro Jairo. Time bom, hein? Jairo Iodomani. O Jairo Iodomani, que é primo do Antônio Azimo, né? Que trabalha comigo lá, né?
É irmão.
Né? É irmão?
Irmão do Antônio.
E também do Robertinho, então?
É.
É, o Robertinho. O Robertinho é seu irmão, é lógico. Ô, Severo, hein? Se o Antônio é irmão do Robertinho, é a família Iodomani, portanto, como o Jairo, o professor também, passou por uma situação complicada, mas já tá de beleza, saúde dele, né?
Não, quem passou foi o Nelson Tobaro.
Ah, Nelson Tobaro, isso. O Nelson Tobaro que esteve, inclusive, lá no INSS.
Da
lá,
Uber.
Da Uber lá, é verdade, verdade. Bom, me confundi aqui. E, inclusive, minha família dele, conversei com a esposa dele lá no dia lá também, que estava na perícia lá, e já acertado já também para ir para o Juscelino Kubitschek.
Já foi,
e tal,
né?
Então tá tudo belezinha.
Fez a primeira avaliação,
graças a Deus, tá tudo encaminhado. Graças a Deus, beleza. Mas o Frangão?
É o Frangão.
O Frangão, eu vou colocar aqui, ó. Tô dizendo que você é o Frangão aqui. Pô, essa eu não sabia do Mário Márcio, hein?
Ele foi bom goleiro. Na época, o Dom Bosco, tinha uma grande equipe, a Márcio tinha uma grande equipe, o Oswaldo Cruz tinha uma grande equipe, e Maria Constância era a única escola pública que fazia frente a essas equipes, né? Nós tínhamos lá os jogos da nona região militar, que era muito forte. Nós tínhamos os jogos escolares, que era muito forte. E o Mário Márcio compunha com a gente a equipe. E ele trabalhava com rádio, né?
Sim,
ele e o
sim.
Robson.
Uhum.
É, já eram parceiros já de alguns programas na rádio e ele era nosso grande goleiro.
Tá gostando do Frangão aqui não, mas tudo bem. Muito bem. Tá digitando aqui, vamos ver. Tá mandando um abraço aqui também para a rapaziada lá das Moreninhas. Eu tô no grupo aqui das Moreninhas aqui, o pessoal sempre curtindo. O Márcio Espíndola, o Eric Gaspar também tá ligado conosco. Obrigado pelo carinho. O Antônio Pereira tá ligado. Muito obrigado aí, pessoal das Moreninhas, curtindo aqui o Papo de Esporte. Ô, Marquinho, bom, amanhã tem essa reunião do arbitral da Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense. E os clubes têm que apresentar os laudos dos estádios.
Sim.
Hoje, a situação é mais do que complicada.
Eu diria que é complicada, né? Nós temos, talvez, o único estádio com laudos ainda em vigência, que é o do Costa Rica, né? Que vence em dezembro. Mas, assim, o promotor público sempre exige que os laudos sejam durante a vigência do campeonato. Então, hoje, durante a vigência do campeonato, nós não temos nenhum estádio em condição de receber jogos. Porque o campeonato acaba em abril, os laudos teriam que ser posterior ao dia 8 de abril, né?
Certo. E tem a situação do Morenão, o que estava sendo debatido, Marquinhos? Eu conversei rapidamente, en passant, assim, com o Turini, ele estava saindo da governadoria lá, ele teve uma audiência com o governador Reinaldo Azambuja, ele não quis me adiantar nada, mas disse que não, está bem adiantado. Mas o que seria bem adiantado? Você tem alguma informação
Na verdade, o que a gente acompanhou foi o seguinte, existe uma propensão do governo do estado de gastar 3 milhões e 200 para tornar o Morenão um estádio apto a receber os jogos, inclusive da Série A, mas que dependia da assinatura de um convênio entre o governo e a universidade. Me parece que esse convênio foi assinado e agora a Fundesporte, o governo do estado através da Fundesporte, está fazendo a captação do recurso. Mas até fazer a captação do recurso, licitação e operação da obra, eu acredito aí que talvez no próximo mandato do governador Reinaldo a gente tenha o Morenão em condição. Se for nessa velocidade que o esporte de Mato Grosso está caminhando, né?
Correto.
Tá, então, de imediato, o Morenão não tem condições para o estadual.
Hoje não.
Há muita coisa a se fazer no Morenão para que...
Na verdade, o Morenão, Daíra, o que pesa sobre o Morenão é que no laudo anterior, o Corpo de Bombeiro, que não queria, né, tem que deixar muito claro isso, o Corpo de Bombeiro não queria dar o laudo do Morenão, por quê? Eles têm uma norma que quando eles vêm aqui nessa casa, eles não aprovam só essa sala, não dão o alvará só para essa sala, eles dão para a casa toda. E aí a sua casa não tem condição nenhuma dar dessa porta para dentro, mas daqui para fora, nessa sala, você reúne condições. E eles não fazem isso. E abriram essa exceção para o Morenão. Ou seja, o Morenão tem que estar apto para operar o estado inteiro. Né? Não importa se nós reformamos metade. O que eles querem é que reforme o estádio todo, como é o caso do Douradão. Né? O Douradão está com problema, é um laudo parcial, é um laudo provisório lá. Por quê? Porque eles querem que reforme o Morenão. E o bombeiro deu o laudo de onde a gente fez a reforma, que é da coberta e das cadeiras, na condição de que 120 dias a gente acabasse a reforma desse lado. E foi isso que foi prometido para o bombeiro. Que a gente acabaria no lado de cá, na arquibancada descoberta. Correto? Bom, lá foi gasto mais ou menos um valor de 150 mil que foi oferecido pelo governo e mais uns 300 mil que foi oferecido pela federação. E nós conseguimos em 32 dias apresentar os laudos e fazer o jogo no 33º dia. Né? Em 33 dias nós conseguimos fazer o Morenão, que fazia aí vários anos que estava sem operação, fazer um jogo e operar um jogo normal com a metade. Inicialmente 9.900 lugares, mas nós fizemos a reforma para 13 mil lugares. Tá? Então nós podemos operar o Morenão até com 13 mil lugares. E o restante não foi feito mais nada, do dia 8 de abril até hoje não foi feito mais nada. Nem pelo governo, nem pela universidade e nem pelos clubes.
Não sei se de repente o bombeiro, essa rigidez do bombeiro, mas eu acho que, na minha opinião, eu acho que daria para o Morenão dar parcialmente, porque na realidade o estádio não vai ser ocupado do outro lado. É diferente, por exemplo, do bombeiro que dá um laudo, um parecer, uma prova, fazer um prédio em Campo Grande. De 40 andares não tem nenhuma sustentação aqui na cidade.
Aí ele só aprovar o primeiro e segundo, né?
Exatamente.
Aí,
ou até o trigésimo.
E mesmo porque o Morenão é fechado, né?
Fechado.
Tem a grade.
Não tem. São setorizados. Mas assim, hoje eu diria para você, a reforma que nós fizemos tem pouquíssimas coisas a serem feitas. Né?
Porque
é uma recarga de um extintor,
é uma
lâmpada que queimou, uma hidra que estragou. Então são coisas pontuais que nós temos que repor para que ele volte a ter a condição de operação que tinha em janeiro de 2016. Então são pouquíssimas coisas. Eu diria assim, em termos de laudo, nem vigilância, nem a polícia, nem o bombeiro vão encontrar nada que não possa ser dado laudo.
Dado laudo, verdade. Né?
Então eles vão ter que operar,
até porque,
fazer essa emissão do laudo naquele lado lá. O que pega é que, em não cumprir nos 120 dias, o Ministério Público interditou. Então hoje o Morenão está interditado. Ele tem que fazer o laudo, tentar conquistar isso através de um parecer do Ministério Público.
Uma pergunta que muita gente me faz e não entende, talvez não entenda a minha resposta. Eles perguntam, por que que a federação não vai atrás dos laudos? Eu explico, a federação não tem estádio, a federação não tem um time de futebol. Mas o Cesário tem que correr atrás. Não, não é o Cesário, é os clubes. Pergunto para você. Esses laudos, quem que tem que ir atrás? Os times na UFMS, para a UFMS recorrer?
A lei, que é a lei 10.671, que é o Estatuto de Defesa do Torcedor, diz que o clube mandante deve apresentar esses laudos.
Na questão do Morenão.
Do Morenão,
na questão do Morenão,
clubes mandantes. São os quatro que mandam os jogos lá.
O Operário, Comercial,
o Novo e o ABC. Esses devem apresentar os laudos em condições de uso. Além dos laudos, ainda existem outras condições que eles teriam que apresentar amanhã, que é o contrato com a empresa de segurança particular, porque a PM exige isso, né? A revista, a PM não faz esse tipo de vista, não faz aquela vigilância setorizada, ela faz uma vigilância ostensiva, ele é um policiamento ostensivo. Né? Então tem que ter um contrato com a empresa de segurança, ela tem que ter um contrato com uma empresa que forneça ambulância com desfibrilador, um médico e um enfermeiro, que tem que ter. Ela tem que ter, para cada 200 pessoas que ela vai vender o ingresso, vamos dizer que é o seguinte, ela coloque lá a previsão, o Morenão cabe, o Morenão está operando com 9.900 lugares, mas que ele coloque 2.000 ingressos à venda. Para cada 200 pessoas, ele tem que ter um brigadista lá trabalhar no jogo. E para cada 400 pessoas, ele tem que ter um orientador de torcida. Ou seja, o Odair, que não é de Campo Grande, chega no Morenão. Você tem que eu procuro alguém do orientador. Meu irmão, onde eu compro o ingresso? Qual é a entrada? Onde tem um banheiro? Isso o clube tem que promover para o torcedor, que é um consumidor. Então, isso ele tem que ter os contratos com todas essas pessoas para poder, além dos quatro laudos, mandar o jogo em qualquer estádio no Brasil.
E hoje, só o Douradão que está...
O Douradão sofre o mesmo problema do Morenão.
Certo.
O Douradão é hoje Costa Rica. Costa Rica. O Douradão, ele tem uma operação para 7.700 pessoas só aprovado. 7.790 só. E ele é um estádio para 28 mil pessoas. Então, você imagina que nós temos 21 mil lugares ainda sem aprovação por parte do Corpo de Bombeiro.
Certo, certo. Então, realmente, vai ser complicado. O prazo fatal amanhã seria a apresentação
amanhã
nova.
A apresentação disso, e não tendo.
Qual é a posição?
Nós temos um segundo prazo, né? Porque, na verdade, assim, o prazo não é amanhã. Mas alguns entendem que, como a tabela definitiva vai ser elaborada 45 dias antes do início da competição, aí nós teríamos aí 45 dias antes do início da competição para que eles possam apresentar todos os documentos e dar entrada nisso no promotor. A promotoria tem 30 dias para manifestar se autoriza, se está tudo certo ou não, né? A recomendação é que ele aprove ou não. Não aprovando, ele tem que fazer as recomendações necessárias.
Ô Marquinhos, você teve um contato com o promotor? O que você sente dele? Que ele está disposto a ajudar? O que dá para ajudar?
Bom, na verdade, nós tivemos uma mudança de relacionamento com o Ministério Público. Até o campeonato de 2015, nós tínhamos duas promotorias que cuidavam disso. Era a 25ª, que era o Dr. Fabrício, e a 43ª, que era o Dr. Luiz Eduardo. Eles sempre foram muito solícitos com a gente, sempre atenderam bem. Tanto é que no caso do Morenão, o ano passado, não sei se vocês lembram, o primeiro jogo era no sábado, e na sexta-feira a PM marcou a vistoria, não tinha emitido laudo ainda. Nós corríamos o risco do jogo de sábado e domingo não ter. Na sexta-feira, a PM marcou uma vistoria 4 horas da tarde no Morenão. E o Dr. Fabrício se deslocou até o Morenão para acompanhar esse parecer da polícia. A polícia fez, ele perguntou para os vistoriadores se estava tudo ok dentro do que pudesse e se eles iriam emitir o laudo. Aí eles disseram que emitiriam o laudo. Logo em seguida, nós fomos para a PM, pegamos o laudo, levamos lá, ele estava aguardando esse laudo da PM que faltava para aprovação do Morenão e autorizou fazer o jogo no sábado e no domingo. Então, uma atitude dessa a gente tem que registrar e consolidar como um parceiro do futebol. Mas o que ocorre? Quando você vai lá, existe três situações no laudo, todos os laudos. Ele existe um estádio aprovado, ou seja, você cumpriu todas as exigências do laudo. Um estádio aprovado com restrição, você tem algumas coisas que você tem que corrigir. E um estádio reprovado. Aí o que acontece? Às vezes, toda a somatória das dificuldades do estádio levam a ter o estádio reprovado. E você não consegue, mesmo apresentando para o promotor, ter o jogo. Nós já tivemos caso, como esse do Morenão, de aprovar de um dia para o outro. Mas hoje os promotores, eles têm uma carga de trabalho muito forte em outros assuntos, né? E não só do futebol, eles não são promotores para o futebol. E aí o que eles pediram? Que eles vão usar os 30 dias que ele tem direito na lei para poder emitir esse parecer. A minha preocupação esse ano é que a gente não consiga entregar nos 30 dias e aí eles passem a prorrogar o início dos jogos daquelas equipes que não apresentaram aqueles documentos.
E aí vai ser uma complicação toda, né, Marquinhos?
Ah, certeza.
Porque se além a gente tiver do calendário, que já é apertado tem a questão da televisão, que é aquilo que os clubes têm que... de repente, alguns torcedores acabam não entendendo, mas os clubes assinaram, né, Marquinhos?
Sim.
Assinaram um compromisso. Um
contrato, né?
Um contrato e isso tem que ser cumprido.
E na verdade, assim, por exemplo, hoje eu tive a oportunidade de falar com o Silvino, que hoje é o presidente da Fundação lá de Corumbá, que é o responsável para pedir esses laudos, né? Ele me disse que até amanhã, mais tardar, até sexta-feira, todos os laudos do Corumbaense, do Arthur Marinho, estarão prontos, que já é uma grande vantagem. O que nós temos no Arthur Marinho ainda é a complicação, como o Estado, o dono é
a Liga,
e eu acredito que o Corumbaense não vai conseguir trazer autorização para a utilização do estádio, né? Até resolver a questão lá,
certo,
que
estão
pendentes, né? Mas os laudos em si do Arthur Marinho, a questão do contrato com a ambulância, todas essas outras questões, eu acredito que até sexta-feira Corumbá esteja resolvido.
Correto.
Aí nós vamos ficar pendente da autorização ou não do estádio por conta dessa questão administrativa com a Liga. Mas assim, já é um alento para que a gente possa ter já um estádio a mais. Costa Rica, eu estive conversando lá com o pessoal lá, não muda nada a situação do estádio, né? Ou seja, ele tem os laudos até dezembro, o bombeiro e a polícia militar não emite um novo laudo. Não adianta eles chegarem agora em novembro e o laudo vai vencer dia 20 de dezembro. Então, próximo a 20 de dezembro, eles vão apresentar um novo laudo, vão fazer a vistoria e apresentar um novo laudo. Eu não me preocupo muito com Costa Rica. A questão do Douradão, nós estamos tendo jogos lá, que está sendo utilizado pelo operário, mas os 7 e os laudos estão, com exceção dessa do bombeiro que nós vamos ter que resolver, e a prefeitura lá parece-me que já está tomando providências para aprontar o outro lado para que o bombeiro faça a vistoria. Eu estive lá no jogo de abertura da Série B, vão ser tirados os carros que estão lá do outro lado, o material de leilão das secretarias todos que estão lá vão ser retirados e vão ser erguidos os guardas-corpos, os corrimão, para que a gente possa ter o lado, seria da descoberta também, liberado 100% o estádio. Águia Negra, eles estão com os laudos vencidos, mas lá não, a gente não tem problema nenhum setorial. O único problema que nós temos lá e que precisa ser resolvido, e não vão ter jogos enquanto não resolver, é uma água que flui no poço de entrada, no vestiário dos árbitros, né? Ou vai se isolar aquele, fazer a saída direto para o campo, ou vai ter que chegar a uma solução, como que vai ser resolvido isso lá, para poder ter o jogo lá. Não tem como a gente fazer mais os árbitros passar em cima de tábua, em cima de tapume, isso não existe, né? Ou se resolve, soluciona o problema do vazamento da água, ou nós quebramos a parede e fazemos uma saída direto no vestiário. Mas eu diria assim, esses são talvez os estádios já com grande possibilidade da gente ter aqui. A Moreninha não tem jeito, ela vai ter que passar por uma reforma, aumento da área de jogo, gramado, quando você recuar as traves, você vai perder o escanteio, então vai ter que ter um replantio de grama, você vai ter que construir lá um sistema de irrigação para que você possa molhar a grama antes do jogo, porque a grama, como é Mato Grosso, se ela tiver um pouquinho seca, ela causa lesão séria nos atletas. Você molhando já praticamente ameniza esse problema, que é o grande problema lá. Nós temos o problema da descoberta da Moreninha, que tem que ser construído uma bilheteria, um banheiro masculino e feminino, para que esses torcedores possam usar. A gente tem usado banheiro químico, né? Mas a vigilância quer que isso seja retirado, que seja construído um banheiro de alvenaria. E mais a questão da Moreninha é o vestiário, que nós temos que adequar ele com o que manda a legislação, é colocar piso antiderrapante na área molhada, ter os boxes para os jogadores, os bancos de reserva, para que eles se troquem, né, que é uma exigência, e a gente não tem lá. Às vezes você pega a cadeira completa lá, é meio complicado isso. E a questão do banco para a polícia militar, nós temos que ter uma cobertura para o choque, que lá também não tem, como no Morenão também não tem. Então eu acho que essas são as coisas que precisam ser feitas aí nesses estádios.
Muito bem, estamos aqui com o Marcos Soares falando tudo sobre Estadual 2018, começa praticamente amanhã, tem uma reunião amanhã, 9 horas, o Congresso, o Conselho Arbitral, e depois tem as chamadas para os times participantes. 10:30 da manhã é a segunda e última chamada, aí sim, todo mundo deve participar, quem se apresentar deve ser chamado. Ô Marquinhos, vamos para o intervalinho? Vamos ouvir aqui o Paulinho do Controle, todas as informações, também tem o Mag do Brasil também, com um pouquinho mais prolongado hoje, mas tem toda segunda-feira nós temos aí o Mag do Brasil para trazer para o amigo internauta. Pode ser, Marquinho?
Estou à sua disposição.
Muito bem. Já, Daí, tá tranquilo, Daí? Tá tranquilo?
Tranquilo.
Tá tranquilo, que é o Daí Martimeno. Já a gente volta com o Papo de Esporte. Na sequência, já vamos colocar aí o Mag do Brasil, o Dr. Mag do Brasil, falando sobre a psicologia no esporte. Já a gente volta com o Papo de Esporte.
Agora você tem onde ficar bem informado. Papo de Esportes, às segundas, quartas e sextas, aqui na Rádio Esporte MS, a partir das 7 da noite.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Descontração, informação e muita opinião. É assim o Papo de Esportes, com os integrantes da Rádio Esporte MS. Segunda, quarta e sexta, a partir das 7 da noite.
Vinte horas, um minuto da capital sumatogrossense. Toda segunda-feira, você sabe, né? Temos aqui o papo com o Dr. Magno Brasil. E ele vai falar sobre a psicologia no esporte aqui no Papo de Esporte. Vamos ouvir?
Boa noite, ouvintes da Rádio Esporte MS, internautas, ouvintes do programa Papo de Esportes, que se tornou uma referência a nível estadual, por falar de todos os esportes, tanto individual quanto coletivo. Um abraço, é um privilégio estar com vocês, um prazer, os nossos encontros de segunda-feira, para que nós possamos estar falando de psicologia esportiva. Podemos estar falando de psicologia esportiva, possamos estar falando de psicologia, do indivíduo, do comportamento humano, daquilo que serve. Eu hoje vou tocar num assunto que é complemento do que eu falei em áudios anteriores. Eu tinha falado com o chefe, ia fazer um comentário sobre um assunto, mas resolvi mudar de ideia. Depois ele vai entender por quê. Mas espero que vocês gostem. Hoje eu vou falar da importância da família dentro do processo de qualificação, processo de preparação do atleta, tanto a nível individual quanto a nível coletivo. É fundamental, pode parecer que não, mas é fundamental a presença da família. A família tem com certeza, com a sua presença, trazendo efeitos, e que são efeitos assim importantíssimos para que o atleta possa desenvolver-se no seu processo de preparação. Se monta tanto a nível individual como a nível coletivo, a empresa junto com o clube, as comissões técnicas, né, o planejamento, o processo de preparação tanto tático como técnico, o rendimento nas suas etapas, isso tudo é planejamento, isso tudo é estratégia, isso tudo tem no planejamento do, né, tanto do atleta individual, que seja o atleta no atletismo, que seja no tênis, que seja na natação, que seja no futebol, no vôlei, no basquete, em várias modalidades, as modalidades individual quanto coletiva. É importante o planejamento, a orientação, fazer, né, todo esse preparo. Isso chama-se gestão. Por que a importância da família? Vocês vão me perguntar. Porque a família é o esteio. A família é a nossa água benta, onde nós vamos, o nosso porto seguro, é o nosso momento de concentração, de desconcentração, de alegria, de tudo. E por que que a família tem tanta importância? Em alguns clubes na Europa, em alguns treinamentos individual, como coletivo, As famílias, elas têm dois, três dias na semana para poder estar participando dos treinos juntos com os atletas, tanto no individual quanto coletivo. Por quê? Porque a família, ela traz a autoestima para o atleta, ela traz a capacidade de foco, a capacidade de determinação, a capacidade de superação, de busca, porque estão ali pessoas importantes, e eles vão se, o atleta ele vai se superar, vai se doar, vai no máximo tentar buscar dentro de si as possibilidades para conseguir os bons resultados. E a família traz isso. E a família traz o que é mais importante, além da acolhida afetiva, que é fundamental, que os atletas precisam disso, né? Ter acolhida afetiva, ter os filhos lá perto, jogando seu futebolzinho, seja no futebol lá, brincando, ou junto com jogando tênis, brincando lá, a família reunida com o atleta, com a equipe. Traz o que é mais importante disso tudo, que a psicologia esportiva tem como certeza que faz com que os resultados possam ser muito melhores. Chama-se segurança. O atleta sente-se muito mais seguro, muito mais preparado, né, para o desafio. Por quê? Porque tem a segurança, ele vê o filhinho ali, vê a filhinha, vê a esposa, vê os pais, vê os amigos, vê os parentes em geral, e dali tira, né, da sua psique, tira do seu psicológico a motivação. Motivação gera superação, que gera resultados. Então é uma cadeia. Então a presença da família no ambiente esportivo traz toda essa série de resultados, né? De resultados positivos. A autoestima melhora a vontade de treinar, melhora a vontade de superar, e traz a segurança. Com a segurança tudo melhora, porque melhora o poder de concentração, melhora o poder de identificação de grupo, melhora uma série de outros problemas que são fundamentais. Então é importante que isso aconteça, que as famílias participem dos treinos, dos nossos atletas, né, nos seus clubes, né, e de todas as maneiras possa dar certo. Eu espero que eu possa ter contribuído. É um assunto dinâmico, é um assunto que ele é amplo, e é um assunto que, acima de tudo, ele materializa o que é mais importante: a afetividade. No esporte tem que ter efetividade, no esporte tem que haver, acima de tudo, além da competitividade, que é importante, mas o afeto, o carinho, a solidariedade, o companheirismo, né, a necessidade de compartilhamento. E é esse meu recado de hoje. As famílias participando dos resultados positivos dos nossos atletas. Espero que vocês estejam, estejam assistindo, que vocês tenham gostado do assunto. Na segunda-feira que vem vamos falar de outro assunto importante. Vou tentar estar falando de torcidas organizadas. Trarei esse tema para que possamos conversar também, que é muito importante. Mas a psicologia traz, nessa minha fala, a segurança, que é mais importante para que o atleta possa desempenhar melhor, né, ter melhor desempenho e ter seus melhores resultados. Como a família é importante na vida dos atletas, é importante na vida do ser humano. E como eu sempre digo, antes do atleta vem o ser humano. Então, que a família seja importante na vida dos atletas, nas nossas, é importante nas nossas vidas e será sempre importante nas nossas vidas, com certeza. Uma ótima noite, uma ótima semana, e até segunda-feira com o nosso Papo de Esportes, falando de psicologia esportiva. Um abraço, José Magno Macedo Brasil. Grande abraço.
Descontração, informação e muita opinião. É assim o Papo de Esportes, com os integrantes da Rádio Esporte MS, segunda, quarta e sexta, a partir das 7 da noite.
20 horas mais 11 minutos na capital sul-mato-grossense.
Renato, tu és guerreiro, tu és forte, um grande campeão.
Viver é uma grande conquista. O SUS é o maior programa público de transplantes do mundo e ajuda cada vez mais pessoas a serem vencedoras. Assim como o Renato Incau, atleta transplantado de coração. Seja doador de órgãos, avise a sua família. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Mas que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você. Doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299. Nelson Conrales Fotografia, o seu evento em boas mãos. Aniversários, inaugurações de lojas, batizado, não fique sem a imagem do seu momento. Ligue-nos e faça um orçamento. Anote o telefone 99684-4049. 99684-4049.
Aqui no Papo de Esporte dessa segunda-feira, dia 13 de novembro, falando tudo sobre o Campeonato Sul-Mato-Grossense. Quero mandar um abraço aqui pro Edinho, lá da ADD, né, que tá mandando aqui. O Edinho, recebi sim as informações. A equipe do Caira venceu na luta particular contra o Sendep Rádio Clube. Sendep, que é o vice-campeão, acabou perdendo pro Caira pelo placar de 7-2. E o Vasco acabou perdeu, pro Anfer, lá do Rio de Janeiro, 0-0 no tempo normal, e no pênalti perdeu por 4-1. Primeiro colocado ficou Anfer, segundo Vasco, terceiro Caira, quarto Sendep, o quinto Arouca, a sexta posição o Ativa, aqui de Mato Grosso do Sul, o sétimo ADD e o oitavo a ADMC de São Paulo. Infelizmente a ADD e a ADMC foram rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro Paralímpico de Futebol P7, tá certo? Lembrando que o Vasco da Gama, né, que tem aí 7 jogadores aqui de Mato Grosso do Sul.
Isso que eu falo. O Vasco da Gama é mais MS do que RJ.
Mais MS do que RJ, é verdade. Os atletas do Mato Grosso. E que era o bicho papão, acabou perdendo pro Anfer, hein? Pessoal aqui andou secando aí, né? Mas mesmo assim, parabéns aí à rapaziada da ADD também, que tá sempre acompanhando aqui, o Edinho, o assessor de imprensa lá, assessor de imprensa e jogador, né? Manda um abraço pro Edinho, tá sempre ligado e acompanhando. Manda um abraço que está para a Eliane Borges, está curtindo aqui. Quem mais está pendurado aí? O Sebastião Lemes, o Rogério Vidimantes, que está retransmitindo. Alô, gordinho, amanhã podia vir aqui pagar uma pizza para nós, né?
Claro. Amanhã é dia de pizza.
Ô, Rogério, tá na hora aqui, meu.
E ele adora, sabe o que, Severo?
4 queijos.
Com doce de leite.
Com doce de leite. Rogério, certo. Ah, tá, o dois já comentou aqui já. Muito obrigado, está retransmitindo lá com a Gazeta MS. Muito obrigado aí, o Mauro Cruz está sempre ligado conosco, acompanhando.
Tem um abraço ao Abrão Celestino.
Abrão Celestino. Né?
Paulo Miller, está nos assistindo também. O Alexandre Araújo, todos aqui pendurados no Facebook do Cláudio Severo.
Muito obrigado. Mandar um abraço também para o Laudinei, também está ligado conosco. O André, lá do Jardim Imperial, muito obrigado pelo carinho. Aqui pertinho, né? O Ailton Cuiabá. O Ailton Cuiabá é a rapaziada que joga lá no campo do Chiade.
Mandando um abraço aqui muito. O Major Laudinei, né? Toma cuidado agora com o posto do rapaz, hein? É, agora é Major Laudinei, tá ligado? Acompanhando, obrigado pelo carinho. Sempre ligado aqui no, na Rádio Esporte Mestre, acompanhando nossas transmissões também. E agora nós temos um novo ouvinte, o Adair Martimiano. Semana já abaixei, instalei lá no... Você sabe abaixar o aplicativo Rádio Zé, até, Adair?
Sim, claro.
Você sabe, né? Abaixei lá, expliquei certinho para como que entra lá. Abaixa o aplicativo Rádio Net. Você entra lá, Rádio Net, Mato Grosso do Sul. O nosso querido Mário Márcio, mas lá da assessoria de imprensa do governo, viu, Adair? Também agora vai ligar.
Abraço.
Vai estar acompanhando conosco. Operou do joelho também, do ministro, tá prontinho que vai voltar a jogar bola.
O ministro estava ruim?
Tem jogo lá no tênis clube, Adair?
Eu voltei ativo, voltei. Joguei bem, não fiz nenhuma falta. E ganhamos.
Tá que nem o Gamarra também. Tá que nem o Gamarra, hein? Não faz falta nenhuma, hein?
Não, eu não faço falta para o time.
Zagueiro do Flamengo.
Zagueirão do Flamengo. Boa noite, Paulo Anselmo. As informações do esporte amador da capital. Boa noite, Paulinho.
Boa noite, Severo. Boa noite, amigos do Papo de Esportes. Falando do futebol amador, falando da grande decisão. A Arena Coab, nesse último sábado... A festa foi completa, jogo emocionante, em que o Flamenguinho sagrou-se campeão. É só passando a ficha técnica do jogo, a equipe do Flamenguinho empatou em 2-2 com a equipe M Direções. Lembrando que para o Flamenguinho, Nego fez cobrando falta no primeiro tempo, a equipe do MM Direções empatou com o Pablo, a equipe do Flamenguinho virou 2-1 com gol de Dudu, e depois o Aguinaldo acabou empatando o jogo 2-2, portanto, no tempo regulamentar. Aí, nas penalidades, venceu a equipe do Flamenguinho por 2-1, e levando o prêmio da premiação da competição, a 12ª edição, campeonato organizado pelo grande Damásio, João Serra, Paulão e todos que trabalharam incansavelmente para que a festa fosse um sucesso. Casa cheia, muita gente prestigiando. Só lembrando aí que o jogo foi apitado pelo Valdecir de Oliveira, árbitro aí do quadro Hélio Correia Eventos. Mas é isso aí, a festa teve bonita, campeonato agora na Coab, provavelmente só temporada 2018. E eu tive o privilégio agora à tarde de entrevistar aí o professor Toninho, o Antônio Dutra, que falou aqui aos amigos do Papo de Esportes. Daqui a pouco aí eu vou estar trazendo a entrevista completinha. Antônio Dutra, o Toninho, falando das categorias de base, falando do seu trabalho, sempre em nome de Droga Med, a farmácia popular, a farmácia que tem entrega grátis. 3365-2101. Droga Med, ali na Copa Sul, em frente ao Vifão. Daqui a pouco eu volto com a entrevista do professor Toninho.
Agora você tem onde ficar bem informado. Papo de Esportes, às segundas, quartas e sextas, aqui na Rádio Esporte MS, a partir das 19h.
Muito bem, obrigado aí, Paulo, em controle. Já as informações também. A entrevista, Paulinho, com o professor Antônio Toninho, lá do Guanadi, meu parceiraço desde a década de 80. Mandar um abraço para ele aí, que está sempre...
Ciclista, também, né?
Ciclista, grande, é... Você sabe quem eu encontrei na semana? Não, faz umas duas semanas. Lembra do Nenito Monteiro?
Nossa, Nenito. Caramba, foi um dos grandes ciclistas dos tempos de 70,
verdade, 80, né? Então eu preciso fazer uma entrevista com ele, colocar aqui no site Sport MS. Diz que tem muita informação, tá inteiraço aí depois.
Você, Odair, você não sabia que foi um grande ciclista de Dourados?
Assim, grande não.
Não, ele era, porque na época o ciclista era menor que ele, né? Era um pequeno.
Verdade.
Claro. Mas assim, como o Mário Márcio ele não sabia que jogava handball, o Cláudio foi um grande ciclista, Dourados, ele, o Bosco, foi nessa época que eu conheci o Cláudio.
Exatamente.
Eu vim para a Federação de Ciclismo, né? E organizava as provas e o Cláudio morava em Dourados
só que pedalava.
Na verdade, foi para ficar uma semana só em Dourados, né? Acabei ficando 4 anos.
As nossas viagens, né, acompanhando os times, ele sempre conta, né,
as peripécias.
Sempre que tá passando ali por Dourados, ele, até eu vim aqui pedalando, hoje...
Hoje gostoso. Não dá mais, não, nem a Marcelo Pires não dá mais fazer prova lá, né, Marcos?
Hoje, não
com aquelas famosas rotatórias.
Rotatória, né? Lá você cai.
É, você cai.
Hoje, mas sim, eu hoje, se eu andar uma quadra de bicicleta, é Sabu na certa.
Mas você vai longe, então.
É uma quadra.
Então,
né?
Vai longe. Eu acho que nem meia quadra chega. E olha que eu já, eu já fui pescar, cara. Longe, hein? Já fui lá perto de aqui da Uana, de bicicleta. Hoje, eu acho que eu não sei mais nem...
A gente saía daqui e pedalava até Rochedo. 70 para ir, 70 para voltar. Hoje se eu fiz.
E
é
sossegado, né?
Tranquilo, sem problema. Parava no córrego, né?
Verdade, hein? Que coisa, hein? Bons tempos, né, Marquinhos? Bons tempos.
Levava uma Fanta uva.
Opa. Marquinhos, a gente pode até não ter ficado rico, né, Marquinhos? Mas nós divertimos bastante até hoje, né?
Ah,
até hoje,
no Marquinhos. Esporte, eu me diverti, até hoje, né? Eu tenho grandes histórias e assim que eu conseguir me aposentar, eu vou colocar tudo isso num livro e escrever as histórias do Marco Tavares.
Verdade, Marquinhos. Dá realmente muitas histórias, né, Marquinhos?
Fala em livro.
Fala em livro, fala.
Sabe quem vai lançar um livro?
Não sei não. Tô por fora.
José Magno Brasil.
Ah, é?
É. Já tá no forno. Né? Daqui uns dias tem o livro do doutor sobre psicologia, muito sobre esporte. E vai vir assim que lançar, nós vamos divulgar aqui no site Esporte MS.
Com certeza. 20 horas e 20 minutos.
Você vai ter pergunta.
Não ia a pergunta é que eu ia falar uma informação aqui, na verdade não é uma informação, mas estou sabendo aqui.
Informe.
Já me passaram aqui, já me falei.
Não, pode informar.
Não sei falar que estão jantando neste momento algumas pessoas importantes do futebol, neste momento, para definição aí sobre o campeonato já, viu, Dair?
Então o campeonato não vai começar amanhã.
Está começando hoje, num jantar exclusivo ali, o pessoal está comendo peixe ali, né? Muito bem, reunião importante. Mas só para encerrar, daqui a pouquinho o Marquinhos já são 20. Apesar que sexta-feira, né? Foi sexta-feira que o Gustavo esteve aqui? Foi quarta?
Não, foi na quarta. Foi até.
Extrapolou todo o nosso paciente.
O diretor da rádio ficou bravo.
Por falar nisso, vamos dar informação aqui pro torcedor que de repente que não leu lá no site Esporte Mestre. A diretoria do Operário já definiu aí o perfil de quem será, como será o treinador do Operário para a temporada 2018. Só o perfil.
Como seria esse perfil?
O perfil seria ser o futebol santo-grossense, saber das dificuldades que tem. O que mais? Ou seja...
Segundo ano.
Experiência. Aí não, vai sobrar para quem, Paulo? Aí vamos chutar.
Rodinei Lucas,
conhece daqui. Paulinho Rezende.
O...
Baianinho.
O
aquele outro lá
Calonga.
Do Gilmar Calonga.
O Basílio?
Quem mais? Não, Basílio não.
Não é daqui.
É, Basílio. Basílio é um nome que eu não tinha pensado.
Viveu uma experiência, porque foi muito criticado, mas...
Mas é o vice-campeão, é o vice-campeão.
E outra, um time que, com todo respeito ao Novo, sem condições nenhuma, né, de trabalho.
Ele fez...
Né, ele fez milagre naquele time.
Como diria tirou leite de pedra.
Bruta, viu?
É, Marquinhos.
Certeza.
Né? Base.
Somos amigos.
Se eu tivesse ligado para você, eu tinha colocado no site Esporte Mestre que o técnico escolhido tem um perfil do Basílio. Porque eu perguntei pro presidente se então é o Celso Rodrigues. Ele falou que não. E eu na
Celso
hora...
O Celso já tinha acertado com o Campinense. Né? Então. Ele já está trabalhando,
não,
inclusive.
Não, o Rodrigues. Né? Ah, não, o Teixeira.
O Rodrigues.
Tivemos uma invasão de Celso.
E eu não pensei no Basílio Amaral, confesso a você.
E
estaria, então, o Operário querendo pegar o vice-campeão?
Se fosse o Thiago escolher, ia ser o Basílio.
Batizotto. Mas o Batizotto não viveu, não conhece o futebol contra o Centro. Ele teve aqui só. Eu imagino que seria...
Disputar um campeonato.
Ah, viu,
mas ele podia ser apelido Cometa, porque ele passou.
O Operário também estava bem interessado no Robert,
Cometa,
né?
Cometa, Thiago Batizotto. Hã?
O Robert também tava, parece que já...
É, mas o Robert, pelo que ele teve aqui aquele dia aqui, né?
Já tá...
Ele tem um compromisso com o pessoal do ABC.
Não, o primeiro compromisso dele é com o ABC. Ele falou, a partir do momento que o
ABC
Fábio Mans falou assim,
não
tem condições...
Não quero...
Não vai dar, você está liberado. Aí o Operário seria a porta, né?
É, mas nós temos bons treinadores aí.
Por exemplo?
Amarildo, Paulinho Rezende, são dois nomes que vêm aqui com características do Operário, né? Porque, na verdade, é assim, não adianta contratar um treinador também que não vá suprir as características do time.
Dificuldades que vai ter
dificuldade financeira, dificuldade material, de treinamento.
Sim.
Mas, sobretudo, tem que ser um time guerreiro, né? Não adianta o cara montar um time técnico que não vai suprir as necessidades do Operário.
Verdade.
É, confesso que eu fiquei agora com uma pulga atrás da orelha, não tinha pensado no Basílio.
Porque eu estava lendo o...
Porque o Douglas já está fechado com o Corumbá. Está fechado.
Chiquinho Lima parece que está muito bem. Chiquinho Lima
está muito bem, não. É. Não, acho que é outro patamar.
Não, é retrocesso.
Cláudio Roberto também não seria, seria um nó, mas não voltaria de onde está, lá do Monte Carlo, para jogar para cá.
Paulo Miller?
Paulo Miller, que tentou ser treinador. Né? O próprio Paulo Teles.
Acho que não, né? Não, o Paulo Teles acho que não tem o perfil, esse
perfil, de galo. De... Perfil de galo, né? Não tem. É,
o Miller talvez.
Confesso que o dos únicos que, por aqui que tem perfil de galo seria. Alguns não vão gostar, mas para mim, Paulo Rezende. Perfil de galo.
Exatamente. Não brigador, mas. Aliás, brigador não, no bom sentido, né?
Ele melhorou bastante, melhorou muito. Mas, né? Umas pauladas assim, que ele teve.
Quem
né?
conhece o Paulinho trabalhando com futebol, ele é um monstro para trabalhar. Não tem dia, não tem hora, é parceiro, exige do jogador mais do que ele pode dar. O problema do Paulinho, que inclusive eu gosto muito dele como treinador, e eu não tive assim nenhum tipo de problema na beira do campo com ele, mas eu vi ele ter problema com a arbitragem, é o comportamento no campo. Eu acho que se ele conseguir corrigir isso, demais, né? Ele conseguir corrigir isso, dosar isso corretamente, eu não diria aí que seria um dos grandes treinadores do futebol brasileiro.
Deu uma melhorada, né, na última temporada, deu uma melhorada,
em todos
os
aspectos, né?
Em todos os aspectos.
Né? Eu tanto que, técnico, mas, né, como disciplinar.
Mas essa questão de melhorar, por exemplo, é a bronquite alérgica, que ela melhora, mas também não sara. Né? Então não pode ser bronquite alérgica, realmente sarar. Né?
Mas quem tem aquele perfil do Paulinho também não sara, viu? Verdade, se não sarou até agora, não sara mais. Não, mas pode melhorar.
Dá pra amenizar um pouquinho.
Agora, ele não pode colocar no DVD aquilo que o Edilson fez com ele, né? Se coloca no DVD, como que eu vou ensinar o meu lateral a marcar?
É verdade. Muito bem, pra encerrar, já estamos já no finalzinho aqui do programa.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Você vai fazer uma pergunta? Vamos lá.
Ô Marquinhos, chegou a pergunta aí até do Nelson Corrales, e ele quer saber por quê. Que a federação voltou atrás na escolha do Robert para a seleção sub-20, né? A federação iria montar uma seleção e com o comando técnico do Robert e também do Robson. E parece que foi desfeita essa seleção?
Antes de você aqui, só para adiantar aqui, 2-0 para o nosso Chapecoense.
Vai, Chape!
Na verdade, assim, eu não estou envolvido no projeto do sub-20, porque eu estava coordenando a questão da Série B e da Série A que a gente está... da manhã com o arbitral, então eu não me envolvi nisso. Mas eu acompanhei algumas coisas e o grande problema foi a questão dos dirigentes, né? De não entender o projeto, de não apontar no projeto. E aí houve algumas questões que são pontuais, mas que o clube ficou acima do interesse da seleção. E aí a federação, através do empresário, resolveu abordar esse projeto que inicialmente tinha planejado. E aí já incorporar o projeto do Corumbaense no Sub-19 que vai para a Copa São Paulo.
Só resumindo, Nelson Corrales, amigo internauta, o Marquinhos não quer falar, mas como eu estava mais acompanhado, no sábado, inclusive, eu ia divulgar a lista dos 8 jogadores do Comercial, 8 do Corumbaense e 4 da equipe do ABC. O Comercial fez um monte de exigências de liberar seus jogadores e por isso, e também houve uma questão até de treinamento, alguma coisa que não agradou também a direção técnica, mais precisamente também com o André Chita, e aí foi abordado, por isso o Corumbaense foi convidado a representar o estado nessa competição. Vamos ver se o Corumbaense, né, vai aceitar também, porque vai jogar com o Sub-19 também, né? O time Sub-19 que vai para a Copa São Paulo, vai aproveitar para treinar. O Douglas...
grande oportunidade.
O técnico vai ser o próprio Chiquinho, lá do time do Corumbaense, com o Douglas Ricardo indo acompanhar a delegação para fazer aí também já olhar alguns jogadores. E o André Chita vai ser o coordenador com a parte lá da Fundesport, também o representante, chefe de delegação, porque o governo do estado vai investir algum até recurso para essa seleção viajar. E quem mais que vai participar? Vai ter mais um. Não sei se o Jamiro vai também.
Presidente Miro.
É, isso. Vai também lá nessa competição. Portanto, a única mudança foi essa aí. O Chiquinho, Douglas, André Chita e o Jamiro estão nessa seleção. E foi... mais em off, depois a gente conversa, viu, Nelson Conrado, sobre que realmente tudo que aconteceu.
Até porque, né, é importante essa ida do Douglas,
Não, o Douglas, né? Já está, né, confirmadíssimo, vai comandar a equipe, olhar a mesma equipe e já pensar em alguns jogadores.
Porque assim, não pode ser a base do time corumbaense. Mas com certeza, muitos desses jogadores vão estar no elenco principal do corumbaense.
E digo mais, o Daimar Chimiano, ele vai estar lá para olhar os outros times, os outros jogadores que vão estar lá, do sub-20, de alguns bons times, dos grandes times que vão estar lá, que os jogadores não serão aproveitados.
Nas suas equipes.
Né, Marquinho? Correto ou não, Marquinho?
Corretíssimo.
Correto, né? Porque vai estar lá olhando. Porque o que tem de jogador sub-20,
sub-23, até 23? É assim, ó. As equipes grandes do futebol brasileiro têm um departamento quase profissional, né? Quando passa do sub-19, sub-20 para a categoria principal, e que não são aproveitados. E muitos são dispensados e outros são emprestados. Tem uma equipe lá da minha terra que chama Caxambu, lá de Jandiaí, e todo ano ele disputa, ele não quer subir para um, para especial, ele quer ficar onde ele está. Mas o que ele faz? Ele visita os clubes e pega esses garotos que foram dispensados. Porque o garoto que chega no sub-19 não vai ser aproveitado por um Corinthians, por um São Paulo, por um Atlético Paranaense, né? Por Palmeiras, que está em quatro final aí das categorias de base, o que acontece? Esse garoto, ou ele vai procurar um outro time, ou ele vai trabalhar. Vai, como ele não estudou, provavelmente não estudou, ele vai embalar sacola no supermercado, vai lixar peça na oficina. Então, a oportunidade dele vir para o time de Mato Grosso do Sul, ele abraça com unhas e dentes. Os nossos dirigentes não fazem isso. Os nossos dirigentes não fazem esse garimpo. Nós não temos especialista nos nossos clubes aqui, profissionais, em garimpar esses garotos. Né? E se a gente tivesse, nós tínhamos até a possibilidade de um garoto desse, que já está preparado, ele teve uma oportunidade, por exemplo, de jogar no São Paulo, 5, 6 anos, num Corinthians, 5, 6 anos, jogou o sub-17, o sub-19, o aspirante, o sub-23, o sub-21, com 20 anos... Esse garoto está muito mais preparado do que os nossos jogadores aqui que vão jogar o amador, né? Sem desmerecer ninguém que joga o amador, mas que não chega na hora do jogo e não decide nada.
E não desmerecendo, né? Nem os sub, que estão jogando aqui, os sub-17, 19, que estão
sim,
onde está, né, Marcos?
Sim, sem sim, claro. Deveriam... Mas a gente teria essa possibilidade sim, de montar um elenco com essas peças desses clubes que estão sendo dispensados. Então, nós não temos ninguém... que nenhum clube nosso profissional trabalha nessa linha, que é muito interessante e que daria um grande clube, que daria um grande elenco para disputar a Série A.
É aquilo que sempre a gente fala aqui, né, Severo? Organização, planejamento. O time tem que ser organizado e planejar. Isso que você está falando. É um planejamento. Eu vou lá, eu olho, ó, não interessa pro Corinthians, pro Palmeiras, pro time A, B, mas interessa pra
claro.
Gente. Né? Eu acho que lá, vamos fazer um teste, vamos levar ele.
Até porque o guri que está jogando no sub-20 e que está jogando, de repente, joga aí também o campeonato sub-23. Se ele não chegou no profissional mais, não vai chegar mais.
Exatamente. Lá no, na onde ele está, não.
Onde ele está, vai mais. É. E eu vi o time eu vi um pedaço, meio tempo, de Palmeiras e Novo Horizontino no sub-20 aí. Tem muito jogador, melhor até dos titulares.
Semifinal.
Estavam falando até a briga que teve no final de semana no Palmeiras, do elenco do Palmeiras, do sub-20 tinha jogador melhor do que ele. É. Alguns Davidson na vida.
Antes de vir pra cá, eu tava assistindo um aspirante do São Paulo e do Coritiba. Também são duas belas equipes, essa aspirante.
É isso que eu falo. Às vezes, quando a gente fala dos dirigentes nossos, essa questão do profissionalismo, o profissionalismo tem que ser nesse sentido. Né? Montar uma equipe e que ofereça isso. Agora, obviamente, quando você contrata um técnico não com esse perfil, ele quer chegar aqui, quer contratar.
Eu quero, né? Fulano,
eu quero Beltrano. Beltrano. Já fiz contato com Fulano, então vem ele e mais uma carroça de jogadores.
Verdade.
Né? E aí o que acontece? Acontece que na metade do elenco, na metade do campeonato, dispensa-se aí 10, 15, 20 jogadores para montar um novo elenco, e como o campeonato é um tiro curto, não tem mais tempo de corrigir. Então eu acho que o planejamento é anterior. Você vai até o final com esse elenco, mas com certeza que você vai colher algum fruto. Não, nem que não seja o título, mas seja a descoberta de algum talento que você possa suprir aí a sua necessidade de dinheiro para o outro ano.
Um exemplo desse negócio de não mexer tanto em elenco foi o novo esse ano, né? Certeza. O time teoricamente limitado tecnicamente, onde a equipe, né, a instituição muito limitada financeiramente, mas não mexeu, bancou os seus atletas até o final e chegou na final.
Manteve o técnico.
Manteve o técnico, que muita gente pediu, né, quando o Novo ainda estava naquela, vai classificar, não classifica, pediu para ele sair, o Américo manteve, a diretoria manteve o Basílio, e hoje estão, né, cogitou agora aqui que possa até voltar
com o Operário Futebol Clube. Está na competição nacional, né, vai estar na Copa do Brasil, pode até pegar um CRB, um Bragantino no sorteio lá, mas é uma competição nacional para um time que nasceu aí há 5 anos, né? 5, 6 anos?
Exatamente. O Paulinho
já é um grande
avanço. Com o Naviraí, né? Que ele era o técnico do Naviraí.
Verdade.
Com o Santos, sim, fez um grande jogo aqui no Morenão. E aí todo mundo abriu o olho pro Paulinho no Brasil inteiro. Amigos meus que trabalham com outros clubes e não só da Série A, da Série B, abriram o olho pro Paulinho. Pô, como que o cara vem, pega um santo desse e consegue fazer esse resultado? O problema do Paulinho foi que levou 10 lá. Né? Se ele perde de 1-0 lá na Vila...
Pessoal, até uns 3-0 estaria
na média, entendeu?
O problema então, é a dor de barriga de todo mundo, bicho.
Então, na verdade, foi um...
Deu uma dor de barriga. Sabe aquela, Marquinho, só pra relembrar... Lembra que você sai daqui, você vai com o 9 de julho, chega lá, você fica, né, abobado, né?
Certeza.
Aí você pega aquela pista lá, você... Antigamente você ainda ia pro Santos e voltava, hoje não, hoje é só na Liberdade, então tem uma pista lá, mas só de você no Parque Ibirapuera, você dá uma volta lá e já tomar duas, bicho, você chega lá tremendo tudo lá, você não faz nada mesmo, por isso que o Navira...
Quando você engata a sapatilha no clipe, os caras já deram uma volta em você.
Marquinho... Ótimo trabalho, vamos criticando muito ainda, graças a Deus. Com certeza, vamos estar criticando sempre, porque senão não tem.
E elogiando.
E elogiando também, né, Marquinho? Um abraço, Marquinho, obrigado pela sua participação.
Bom trabalho
amanhã lá.
Eu falo que todas as decisões acabam sendo o Marcos Tavares o culpado. Então a gente já até assumiu isso, né? Eu brigo muito com o dirigente na questão da organização. Eu acho que planejamento não cabe só no futebol, cabe na vida toda, né? Na relação humana toda a gente tem que ter um planejamento, tem que ter foco naquilo que faz e, assim, a federação não se mete na forma que eles vão escolher. Por exemplo, amanhã tem propostas, a federação não tem nenhuma. Né? Qual é a melhor? Eu não sei qual é a melhor. A melhor tem que ser pelo dirigente. Mas, assim, depois que eles escolherem...
Aí tem que bancar.
Irmão, né? Aí a federação exige e tem que ter a polícia, tem que ter a ambulância, tem que ter tentador. Se não tem, é relatório, manda pro tribunal. É essa questão da rigidez no cumprimento da lei, isso sempre eles vão ter comigo e eu não vou abrir mão disso.
Muito, mas particularmente você gostaria de apresentar uma proposta? Uma proposta não? Particularmente.
Ou das três, qual que você acha mais?
Eu assim, ó, na verdade, eu sou adepto à eliminatória. Né? Isso o mundo inteiro já provou que é o grande motivador. A FIFA provou isso nas Copas do Mundo, a UEFA provou na Champions, né? Que a eliminatória, mano a mano, em dois jogos, é um negócio fabuloso. Mas nós temos que aprimorar isso. De que forma? Eu diria que a gente fez, por exemplo, uma final em Aquidauana e Senna, alguns anos atrás, fantástica. Para mim, talvez tenha sido um dos melhores jogos que nós tivemos nas finais do estadual. Nós fizemos um jogo aqui no Águia, né? Águia
e Senna,
fantástico. Nós fizemos um jogo lá, Águia e Naviraí, na final... que a final foi no Águia, fantástica. Nós colocamos arquibancada móvel, nós tivemos... Então, esse trabalho tem que ser melhor. Nas condições que nós temos hoje, em termos de recurso, poucos recursos, né, dos clubes, nós temos que escolher o que é mais curto. E eu digo mais curto é a forma que a gente tem hoje, que hoje seria a melhor forma ainda de manter. Até com a possibilidade do ano que vem... a gente manter, mudar. Porque esse ano, ela é a mesma forma do ano passado, dos anos anteriores. Uhum. Se a gente mudar agora, nós temos que fazer ela o ano que vem também.
É verdade.
Né? Então, mantendo essa forma do jeito que está do ano passado, de 2016 para 2017, em 2018 nós podemos mudar. Se nós darmos alguma coisa, vamos fazer 3 grupos de 4. Ok, nós podemos fazer, mas vai ter que ser feito esse ano e o ano que vem. Se for ruim... tem que aguentar dois anos.
Então é melhor, de repente, passar, manter esse
exatamente.
E o ano que vem, com mais respira, mais ar, com mais respirar, data, mais data, né,
a gente possa fazer isso.
Boa, é verdade, Marquinhos.
Outra coisa.
Pensando nisso, né, Marquinhos?
Como que a federação está vendo a criação dessa liga, né, para preencher um calendário no segundo semestre?
Ó, eu vou te falar duas opiniões, né? A primeira, como desportista, professor de educação física, formado com especialização em organização desportiva, mestrado e doutorado nessa área, MBA em gestão, eu vou dizer o seguinte, as ligas são sempre, em qualquer modalidade, não só do futebol, uma oportunidade de ocupação de espaço. Então, por exemplo, eu diria para você que hoje a Federação de Futebol, com os clubes que tem, não reúne uma condição para que a gente tenha um calendário cheio de janeiro a dezembro. Né? Quem prega isso e quem fala que é possível está totalmente fora da realidade. O Estevão esteve aqui no programa passado e disse que o Operário acabou de pagar as contas do primeiro semestre nesse. Imagina se o Operário tivesse disputado qualquer competição no segundo semestre. Ele ia entrar no estadual devendo um semestre anterior. E essa é a nossa realidade. Mas eu digo que a Liga, e prova disso é a Superliga de Voleibol, a Liga Nacional de Futebol, de Futsal, né, a NBA, a NBB de basquete. Então eu acho que a Liga é uma solução prática para a gente poder resolver questões de ocupação de calendário, de ocupação do jogador. Mas o que acontece no futebol, e especificamente o grande problema, e eu diria aí do meu amigo lá da novela Sabiá, a problemática é que nós vamos fazer, por exemplo, a Liga do Major Santos, que está aí se movimentando, a Liga tem que ser de jogador profissional, porque a Liga é de futebol profissional, correto? Então ele tem que fazer com clubes profissionais e jogadores profissionais. O que acontece? Quando você fala em jogador profissional, qual é o clube que vai manter um jogador durante o ano todo? Hoje, nós temos na realidade os 10 que vão participar amanhã, quem manteria o ano todo? Talvez o Corumbaense, porque vai ter o Campeonato Brasileiro até julho, né? E se for até as finais, até setembro.
Setembro, isso.
Mas aí ele manteria, mas com foco no Campeonato Brasileiro. Qual que é o grande problema que eu vejo da liga aí, que o Major Santos comanda aí, que está na presidência? Vamos imaginar que tenha que ser só jogador profissional. A única entidade que registra contrato de atleta profissional é a CBF. A CBF tem um sistema, que é o que o misto está pagando pela inoperabilidade daí dos dirigentes, tá certo? Bom, ok. Ele teve em Dourados, convidou o CAD. Com todo o respeito ao CAD, né, que foi um grande clube no futebol brasileiro, existe uma diretoria lá constituída na questão de resgatar o CAD para o futebol, mas o CAD não é filiado na CBF, não é filiado na federação e não tem possibilidade de escrever nenhum jogador. Como é que isso vai ser resolvido? Porque só pode escrever o jogador no sistema CBF Web. Ok, para escrever precisa uma senha e um login. Só quem tem senha e login para escrever jogador profissional são os clubes que estão atuando no futebol profissional. Tá certo? Por exemplo, o Guaicurus é um clube que foi profissional, mas ele não tem CEI login para escrever profissional, porque ele não tem atividade profissional em exercício. Então hoje nós teríamos, na verdade, 13 clubes em condição, mais o Chapadão 14, né? E mais o Ivinhema 15. Então nós teríamos 15 clubes no estado em condição de agregar na liga. E os outros que está convidando, como é que vai fazer? Hoje uma filiação na federação, na CBF, de clube profissional, custa R$150 mil. Será que esses vão ter R$150 mil? Coloca 10 clubes, é R$1,5 milhão. Será que vai ter R$1,5 milhão de aporte de dinheiro numa liga que está começando um trabalho? Então, eu vejo assim, enquanto organização do futebol, eu acho legal a ideia, né? Porque eu acho que os nossos clubes ainda a gente não tem esse poder de ter um calendário cheio de fevereiro, que nós vamos começar de janeiro até dezembro. Então a liga viria para quê? Para ocupar um segundo semestre com alguma competição, mas quem é que pode jogar? Só os clubes que disputam a Série A ou a Série B e que têm atividade profissional. Ele não pode trazer ninguém novo, a não ser que entre na federação. e a federação não tem disponibilidade de entrar, porque o CAD não disputou nada esse ano. Por que nós vamos trazer o CAD? O Itaporã não está jogando nada esse ano. Por que nós vamos trazer o Itaporã? Né? Que são clubes que eu sei que ele teve convidando lá, participaram da reunião, né? Agregado com o Tony Montalvan lá do SET. Mas eu diria para você o seguinte, então eu acho que esse grande problema é que tem que ser resolvido antes de lançar a liga. Antes de se lançar um campeonato, você tem que ter uma sustentação jurídica para que você não vá enganar ninguém, né? Eu vou falar para o Cláudio que eu... Cláudio, vem comigo que você vai ganhar 1 milhão. Mentira, eu estou mentindo. Você não vai ganhar, eu não tenho nada hoje para te oferecer para ganhar 1 milhão. Então as coisas têm que ser muito claras nesse sentido. Mas eu vejo assim, enquanto desportista, com possibilidade de ocupação desse espaço, né? É muito importante a gente ter várias atividades. Por exemplo, o futsal talvez seja o esporte mais praticado no Mato Grosso do Sul, porque tem atividade o ano inteiro. Tem Copa Morena, tem Copa SBT, tem Campeonato Estadual, tem lá a Liga Dourados,
que é forte
que
também.
É forte, entendeu? Tem
Naviraí,
tem a Copa Carandá, tem... Então, a ocupação desses espaços não são só por entidades que comandam, por exemplo, a Federação de Futebol de Salão. Mas aí tem a diferença que o futsal não é profissional.
Só para explicar, e não quis cortar o Marquinhos no seu raciocínio dele, e a Martimiano e amigos do internauta, é que quando se fala assim em jogador profissional, existe aí essa questão do contrato do jogador profissional, sim, né? Então o cara tem que ser registrado, né? Ter todo aquele trâmite de um profissional mesmo. É diferente de um amador.
Um amador do futsal, que você do vôlei, convida, né?
As várias copas, né, que surge por aí, né?
Você faz um time de futsal, toca numa van
e
vai disputar o campeonato sem problema nenhum.
Verdade.
Né?
É por como exemplo, se eu quisesse aqui, por exemplo, uma copa de esporte MS de vôlei, sem ter, né?
Sim,
sem ter nenhum jogador registrado legalmente. E a liga, que realmente é uma liga profissional, ela chama
Liga de Clubes Profissionais.
E ela está registrada com esse sentido, né? Com esse sentido.
Sim, com o sentido
então,
de ter.
Ela teria que, se fosse uma Liga Campo Grande, fosse uma Liga Campo Grandense de futebol.
Amadora?
Fazer amador,
sem problema,
beleza,
sem problema. Se ele for fazer um campeonato amador.
Amadorzão. Né? Que tem rolando aí, que tem vários jogadores.
Exato.
Tá a Copa, né, dos Campeões,
então,
mesmo.
Então não teria problema nenhum. Eu vejo esse problema que a Liga tem que resolver antes de lançar qualquer coisa. Mas assim, eu acho. Como vocês me perguntaram qual é a ideia, eu acho legal, eu acho que existe espaço para todo mundo, inclusive no futebol. Eu acho que aquele ditado comercial, que diz o seguinte, quem pode se estabelece, né? Então a lei da oferta e da procura tem que ser respeitada inclusive no futebol. Por que eu vou disputar um campeonato de X que não me oferece nada, se o Y me oferece muito mais, muito melhores condições? Em função disso, vocês devem estar acompanhando, a imprensa acompanha, nós tivemos a criação da Primeira Liga.
Né? Sim, sim.
No primeiro ano, todo mundo brigou, eram grandes clubes. Quem sobrou na Primeira Liga para jogar? Esse de 2018, qual é o calendário da Primeira Liga? Porque todas as datas estão ocupadas. Quase todas as datas estão ocupadas. Como é que ele vai resolver essa questão? Alguns clubes até desistiram da Primeira Liga. A CBF não queria, mas por pedido dos clubes que eram filiados, a CBF acatou. Aí vem outros problemas, por exemplo, você vai fazer um campeonato profissional, ok, com os clubes profissionais que têm registro. A federação até então não pode intervir, porque a lei até proíbe intervir em liga, né? Mas é o seguinte, e arbitragem? Se nós, com o quadro da CBF, com os treinamentos que os nossos árbitros recebem, orientação, videoconferência e tudo, nós temos dificuldade às vezes na Série A, existe reclamação por parte da arbitragem, do comportamento da arbitragem, você imagina tirando esse quadro que nós fazemos a pré-temporada, que são 50 árbitros, quem sobra para apitar o campeonato da Liga? Né? Então, essas questões, eu acho que são importantes ser discutidas. Não adianta fazer reunião, fazer churrasquinho, fazer nada disso, se as questões importantes não forem discutidas e solucionadas.
Muito bem. Explicado, Dair Martimiano?
Explicadíssimo.
Beleza. Não quis nem
cortar o pensamento do Marquinhos, porque, lógico, está gravado aqui, já a gente vai repercutir, lógico, essa sonora do Marquinhos aqui falando sobre essa questão da liga, que realmente o negócio tem que ser discutido. Seria bom para todo mundo, lógico, para trabalhar o ano todo, né, Marquinhos? Quem não quer trabalhar o ano todo?
Ah, lógico, certeza.
Para nós seria ótimo também.
Vamos e dar, pode até me contratar para coordenar o campeonato, Cláudio.
Fazer tabela,
com certeza. Ah,
maravilha, tá aí, portanto. Marquinhos, bom, ótimo trabalho, Marquinhos. Esperamos, oxalá, aqui, né, que os times compareçam, que realmente as dificuldades sejam menores do que do ano passado e que a gente possa ter aí o campeonato de 2018. Vai ser apertadíssimo, claro. A gente imagina que vai ser quarto domingo. Vamos também nos preparar aí para a transmissão. Com certeza também não estaremos na primeira rodada, né, Adair? Infelizmente.
Infelizmente.
Né? Infelizmente, no dia 17 de janeiro, né? A gente já nem sabia
dessa data. Tem essa possibilidade de estar em férias, ir para a praia. Eu faz hora que eu não tenho essa possibilidade. Verdade,
mas você acabou de chegar de viagem.
Minha praia viajando. É julho e no frio.
Verdade, hein? Não, hoje vai para Belém do Pará.
Isso que eu ia falar.
Vai para Salinas. É o melhor período. Exatamente dia 17 estaremos ainda, né, curtindo umas férias com a família. Mas depois do dia 20 estaremos por aqui, com certeza. Vamos acompanhar aí esse campeonato do Sumatogrossense. Forte abraço, bom trabalho. Obrigado por ter vindo aqui nos
atender,
ok?
Obrigado pelo convite. E sempre que vocês quiserem, você sabe disso, eu estou à disposição. A crítica só me constrói, né? Mesmo aquelas destrutivas que são para atingir a pessoa, me fortalecem em função de que eu sou um profissional e tenho garantido comigo mesmo a minha competência. Procuro estar sempre me atualizando com cursos, participo de seminário. Falei para o Cláudio, a gente foi fazer um curso super interessante que as pessoas aqui, ninguém foi, né? Mas um curso que eu já tinha feito sobre gramados, sobre manipulação de gramados, apesar de eu não ser da área, né? Mas a área de futebol é minha área e o gramado é minha praia, né? Então eu tenho que estar apto a isso. E a gente fica muito feliz no sentido de que quando a crítica, a gente vê o campeonato estadual evoluindo, né, ano a ano, a gente sente isso, e por mais que os críticos queiram falar contra, a gente sabe que eles estão falando, batendo na parede e voltando. Nós temos uma evolução do campeonato estadual da Série A ano a ano. O que a gente ainda não conseguiu, e que eu acho que vai fortalecer, é a gente emplacar uma Série B forte. Na hora que nós tivermos uma Série B forte, com 8 ou 10 clubes do mesmo nível da Série A que nós temos hoje, nós teríamos aí sim um fator diferenciado para que a Série A melhore. E a outra questão que eu sempre digo é a questão de aporte financeiro. Nós tivemos aí premiação em dinheiro para os clubes campeões, vice-campeões. Se nós tivermos aí um corumbaense com a possibilidade de ir para a Série C e depois fazer um projeto para a Série D, um segundo clube, quem sabe o próprio Operário Comercial, fazer um projeto legal, ir para a Série C, para a Série B, aí sim eu acho que o futebol fica fortalecido e aí nós não teríamos espaço, eu diria para vocês, de só uma hora não. O programa de vocês deveria ser quase que o dia inteiro, porque aí sim nós teríamos o dia todo para discutir futebol e teríamos retorno, teríamos audiência e, melhor, nós teríamos anunciantes, né? Porque também a imprensa, apesar do cara falar, o Cláudio é lá não sei de onde, o bicho, toda atividade humana requer dinheiro e porque gasta, né? Vocês irem fazer uma viagem, cobrir um jogo em Rio Brilhante, não é nada, não custa zero, custa alguma coisa, né? Então, se você tiver um futebol forte, a imprensa vai ter anunciante forte e vocês vão poder realmente levar todas essas informações com uma melhor qualidade e eu acho que aí a gente vai ter um futebol melhor.
Muito bem, seu Marco Tavares. Ô, Daír Martimiano, uma forte abraço, obrigado pela sua participação nessa segunda. Hoje foi curta a sua participação aqui, né, Daír? Você mais me aprendeu bastante, né, Daír?
Mas é interessante, né, ouvir com pessoas, né, que tá no meio há mais tempo e o Marquinhos é uma pessoa que fala bem, né? Então a gente te escuta. Então, agradecer a sua visita, Marquinhos, aqui é o programa, que sempre onde você está, brilhanta, né, o espaço. O que eu tenho para falar para você é que as críticas vão vir. Da nossa parte, o que tiver. Mas sempre eu procuro, a nossa equipe procura fazer aquela crítica com responsabilidade. Dentro da não da pessoa. Eu vejo muita gente criticando, às vezes, a pessoa, né? Então aqui a gente procura quando fazer a crítica, fazer a crítica de uma forma que talvez é uma crítica para melhor, que possa pegar alguma ideia melhor, mas nunca na forma destrutiva.
Muito bem, tá aí, portanto, participação do Odair Martimiano também nesta segunda-feira. Fiquei devendo aqui uma sonorinha do Paulinho do Controle, com o meu querido Antônio Carlos Dutra de Oliveira, o Toninho, lá do bairro Guanandim, mas eu vou colocar essa sonora lá daqui a pouquinho no site Esporte Mestre, você vai poder acompanhar o trabalho que ele desenvolve lá na região do bairro Guanandim. Forte abraço, obrigado pelo carinho, mandar abraço ao amigo do internauta ligado aqui, obrigado pela audiência, mandar abraço pro Ney Rodrigues lá e também com o Zé, seu José Ricardo, né, que é lá da Pegada Gospel, curtindo também aqui a programação, tá certo? Muito obrigado pelo carinho, forte abraço, estaremos com vocês na próxima quarta-feira com muito mais informação aqui no Papo de Esporte. Forte abraço, ótima semana para todos!